Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Cumprimento o senhor Ministro da Cultura e membros do seu gabinete. Cumprimento também quem está mais assistentes à nossa reunião de hoje. E, como sabem, o primeiro ponto da nossa reunião é a audição do Sr. Ministro da Cultura. O Ministro, é um gosto tê-lo mais uma vez connosco, aqui na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, na sequência do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP sobre as notícias que dão conta da intenção do Governo de aprovar uma lei sobre a autonomia de gestão dos museus, monumentos, palácios e sítios arqueológicos, serviços dependentes da Direção-Geral do Património Cultural e das Direções Regionais de Cultura. São conhecidas as regras destas audições, portanto, vamos começar com a intervenção do grupo requerente, do grupo parlamentar requerente, que é o CDS-PP. Tem a palavra a senhora deputada Teresa Queiro, por 5 minutos.
Muito obrigada, senhora Presidente. Senhora Presidente, senhor Ministro, gostaria de saudá-lo e agradecer a sua presença aqui nesta comissão, na sequência de um requerimento apresentado pelo CDS, que continha um lapso, que já foi, entretanto, corrigido, e que o senhor Ministro, com certeza, relevará. O senhor Ministro sabe e acompanhou as reivindicações constantes do CDS, que sempre aplaudiu e exigiu uma maior autonomia administrativa e financeira, em certos casos, para os museus nacionais. Certamente que o senhor Ministro estará recordado dos constantes apelos que o CDS fez nesta matéria, em todas as presenças do senhor Ministro nesta comissão. E, aliás, como também se recordará, quer o senhor Ministro, quer o senhor Primeiro-Ministro, assumiram o compromisso de dotar os museus nacionais de essa maior autonomia administrativa e financeira. Aliás, eu não resisto a citar as palavras do senhor Primeiro-Ministro em maio de 2016, quando diz, e estou a citar o Primeiro-Ministro, que o modelo orgânico dos museus deve ganhar autonomia própria e mais vale o Estado acompanhar aquilo que é o movimento das coisas e consagrar formalmente os instrumentos necessários para que estes possam ter vida própria. Ora, o que aconteceu é que nestes 4 anos nada aconteceu. O que se exige é que a autonomia, isto em nome da coerência, seja verdadeira e não apenas o título de um decreto-lei que os senhores se propõem agora a apresentar. Mas não só não foi feito nada nestes 4 anos, como neste último ano os senhores apresentaram três versões, ideias diferentes e contraditórias entre si nesta matéria. Vou relembrar, Sr. Ministro, estas três ideias contraditórias entre si. Em setembro do ano passado, o Sr. Ministro disse que os próprios museus nacionais poderão ter polos regionais noutras localidades. Há um ano atrás, isto foi a segunda ideia, na audição do Orçamento de Estado para 2018, em resposta ao CDS, no caso a mim própria, o Sr. Ministro afirmou que uma maior autonomia administrativa e financeira só avançaria após uma profunda reforma administrativa, que, concretizou o Sr. Ministro, passaria pela criação de um Instituto dos Museus e Monumentos, sendo que, Sr. Ministro, imagine, 2 dias depois, o Sr. Ministro revelaria que só seria possível na legislatura seguinte. Tenho aqui o jornal onde diz que o novo instituto para gerir museus só seria para a legislatura seguinte, não para esta legislatura, não é sessão legislativa, é legislatura, imagine-se. Terceira ideia contraditória. No início deste mês de julho, o Sr. Ministro da Cultura afirmou no Parlamento que iria proceder à refundação, estou a citar, através de uma estrutura própria. Desta vez, já não um instituto, mas uma empresa estatal da gestão dos museus nacionais e monumentos. E, estou a citá-lo outra vez, nesse sentido estamos a trabalhar numa lei da autonomia de gestão financeira dos museus e monumentos. Eu pergunto-lhe, oh, Sr. Ministro, nesse sentido, e tem um diploma de suposta autonomia sem explicar e apresentar o sentido desta empresa estatal? Bom, desde logo temos, no espaço de pouco tempo, a mudança entre a ideia de um Instituto dos Museus e Monumentos e uma empresa estatal. Sr. Ministro, se isto não é uma mudança radical, até do ponto de vista ideológico, o Sr. Ministro explicar-me-á o que é uma mudança radical. Depois, um projeto que tem o nome de descentralização, mas que faz fusões decididas pelo Ministro e só pelo Ministro, que fala em autonomia, mas que nem permite aos organismos terem um NIF, um número de identificação fiscal, quanto mais uma vida própria, da qual falava o Primeiro-Ministro no início da legislatura. E continuamos sem saber o que é essa estrutura empresarial estatal que continua desconhecida e que anunciou quando estava a preparar este diploma. Mas vamos a questões concretas, Sr. Ministro. As fusões. O Sr. Ministro critica a fusão de institutos de governo anterior e resolve a questão fundindo instituições a que chama unidades compósitas. Ou seja, o Sr. Ministro criticou a DGPC, que reunia museus, monumentos e palácios. Agora, a fusão, que é uma ideia que não passaria nem pela cabeça da Troika, passaria na mesma unidade colocar o Museu Nacional de Arqueologia e a Torre de Belém. E vou concluir, Senhora Presidente, qual é a razão para juntar nestas unidades compósitas estas unidades, estas entidades tão diferentes? Isto leva-nos a perguntar com grande preocupação o que significa uma unidade compósita e quais são os critérios para a sua constituição. E qual das partes é dominante e porquê? E por agora nos ficamos.
Muito obrigada, senhora deputada, que o tempo que está ali marcado não corresponde à realidade, porque houve aqui, por parte da mesa, um atraso em acionar o cronómetro e, portanto, isto só para justificar que beneficiou de muita, muita tolerância. Para responder, tenho a palavra ao Sr. Ministro.
Eu aplaudo sempre a tolerância e espero dela também poder beneficiar. Sr. Deputado, em primeiro lugar, nós estamos aqui num processo de reflexão. Processo de reflexão em que, desde há muito tempo, estamos a trabalhar numa reforma que permita dar mais autonomia aos nossos museus e monumentos. E dar mais autonomia aos nossos museus e monumentos no quadro legal existente, no quadro financeiro existente e nos parâmetros da realidade existente. Optámos por ouvir associações, entidades representativas do setor, ouvimos a APOM, o ICOM Portugal, o ICOM Europa, o ICOMOS, personalidades como a professora Raquel Henriques da Silva, a professora Bairrão Oleiro, a professora Carla Camacho, ouvimos o Dr. António Filipe Pimentel, diretor do Museu de Arte Antiga, ouvimos, evidentemente, as nossas direções gerais, os nossos diretores, as nossas direções. Este processo foi um processo em que a reflexão foi evoluindo e, efetivamente, nunca falámos em estrutura estatal. A única contraposição que se pôs era a possibilidade de voltar àquele modelo do Instituto dos Museus, que existiu em tempos, o qual era podia ser dotado de autonomia financeira e podia, digamos, passar essa autonomia financeira aos seus dependentes. Esse modelo foi abandonado e optámos claramente por um modelo, pelo modelo que não está ainda, repare, não estamos a discutir nenhum projeto de decreto, porque esse projeto de decreto ainda não existe. Nós estamos a discutir um documento, alguns documentos que têm sido apresentados ao setor e que discutidos já, enfim, na opinião pública, e é uma discussão, aliás, que evoluiu muito desde julho, quando o CDS apresentou o seu requerimento. Porque essa discussão teve lugar muito com muita força e com muita consistência nos últimos meses. E chegámos a bons resultados. Portanto, estamos a discutir nesta comissão, não estamos a discutir um decreto-lei, não faria sentido nem seria curial, estamos a discutir um projeto, um conjunto de propostas que têm vindo a ser discutidas com o setor para a elaboração de um novo modelo de autonomia de gestão. Não existe, obviamente, um diploma fechado, uma vez que também nenhum texto deu entrada em procedimento legislativo. Pretendemos, como o Sr. Primeiro-Ministro disse, um novo modelo para entrar em vigor em 2019, para responder aos anseios dos profissionais do setor. Um novo modelo que agilize e operacionalize a gestão destes 30 equipamentos que pela primeira vez ultrapassaram a barreira dos 5 milhões de visitantes. Um novo modelo assente num regime jurídico compatível com a Lei Quadro dos Museus e com a Lei de Bases do Património Cultural, com a preocupação de respeitar a identidade de cada museu e de cada monumento. Um novo modelo que tem vindo a ser discutido amplamente com as associações do setor e com personalidades relevantes. Passemos às grandes ideias que temos neste debate de propostas, insisto, de proposta e não de projeto de decreto-lei, que obviamente está ainda em preparação e ainda beneficiará certamente desta reflexão sobre os contributos que têm sido dados. Primeiro ponto é que esta autonomia de gestão vai assentar na figura jurídica da delegação de competências dos diretores destas unidades, portanto, as direções gerais e direções regionais delegam nos diretores das unidades para autorização de despesas, diminuindo drasticamente os procedimentos burocráticos e eliminando cadeias de autorização e, consequentemente, tempos de espera. A outra é que esta autonomia de gestão irá permitir, pela primeira vez, a afetação a estas unidades de uma parte das receitas próprias geradas para fins de programação anual, ou seja, tudo o que seja orçamento de funcionamento. E nada disto acontece atualmente. Exemplos tão simples como não ter de pedir autorização para uma despesa elementar, como a compra de uma lâmpada. Este regime vai consubstanciar-se num contrato plurianual a celebrar entre a Administração do Património Cultural e o Diretor da Unidade Orgânica. Este contrato plurianual consubstancia-se do cumprimento de metas quantificadas e mensuráveis, constituindo os museus, monumentos, palácios e sítios orgânicos unidades orgânicas, não há compósitas, todas são unidades orgânicas, podem ter um ou mais museus, monumentos, palácios e sítios arqueológicos. São dotados de um órgão próprio de gestão, o diretor, a quem são delegadas ou subdelegadas competências para uma gestão responsável, que permita agilizar a operacionalização do seu plano de atividades, com base em critérios de transparência e assente no cumprimento do quadro legal vigente. As unidades orgânicas previstas não são estanques, nem o seu mapa se encontra fechado. Por isso, não são objeto de decreto-lei, são objeto de portaria, podendo ser reconfiguradas e criadas novas em face de avaliações posteriores. Portanto, no que respeita ao desenho das unidades orgânicas, não está fechado, embora eu possa perfeitamente justificar, nomeadamente, a proposta que é feita e que choca a senhora deputada relativamente ao Museu de Arqueologia estar integrado no Mosteiro dos Jerónimos e com a Torre de Belém. Ora, esta unidade orgânica do Mosteiro dos Jerónimos com o Museu de Arqueologia representa, no fundo, a resposta a um projeto que está na origem da razão pela qual o Museu de Arqueologia ficou instalado nos Jerónimos, que é a verdadeira constituição de um museu que diz respeito à identidade portuguesa situada nesses lugares. Mas não vamos entrar agora nesses pormenores e vamos entrar antes na parte, porque esses pormenores são de portaria, são de desenho das unidades orgânicas. Vamos falar como nas nossas propostas que têm sido discutidas com o setor e têm sido alteradas com muitas contribuições que recebemos dessas associações. Assim, propomos que os diretores... Diga?
Atenção ao
tempo. Sim.
Os
diretores, está bem. Muito bem.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Vai haver mais oportunidades agora, em resposta às intervenções dos outros grupos parlamentares, de poder desenvolver mais as ideias em relação ao processo que está em curso. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Margarida Mano, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos, naturalmente, o Sr. Ministro. E antes de mais, agradecer a presença e gostaria de referir que, naturalmente, que o grupo parlamentar do PSD se associa ao sentir generalizado dos principais atores e responsáveis nesta matéria relativamente à necessidade do debate sobre a autonomia dos museus e a necessidade de uma mudança, mudanças por várias ordens, mudanças porque, por um lado, os museus são naturalmente um ambiente de serviço público de cultura que mais do que nunca exige uma autonomia responsável, e mudanças também porque os museus públicos vivem hoje uma situação dramática, com dificuldades a vários níveis, de pessoal, de segurança e infraestruturas, após décadas de redução do investimento público que tem continuado ao longo dos últimos 3 anos. Portanto, não havendo dúvidas nesta perspectiva, nós gostaríamos de apresentar 3 preocupações. A primeira preocupação é porque, à semelhança do que aconteceu com a nova regulamentação da Lei do Cinema e com o novo modelo do apoio às artes, este processo de autonomização de museus surge numa nebulosa de discursos e, sobretudo, em anúncios sucessivos sem consistência na estratégia. E mais do que não haver, ou pior do que não existir, uma estratégia para o futuro, é a constatação que o Governo andou perdido nos últimos anos e que determina, o que determina de alguma forma um sentimento de dúvida sobre o que é que se está a passar hoje. Em junho de 2016, o Sr. Ministro vinha ao Parlamento revelar que o Museu Nacional de Arte Antiga iria ter um novo estatuto jurídico e, passa a citar, com maior autonomia administrativa e financeira, e que esse projeto seria um projeto piloto a estender ao universo museológico nacional. Em novembro de 2017, no ano seguinte, na audição do Orçamento de Estado 2018, o Sr. Ministro anunciou uma reforma administrativa alargada com a criação do Instituto dos Museus e Monumentos. Em maio do ano passado, o Sr. Primeiro-Ministro, no Dia Internacional dos Museus, anunciou que em 2019 estariam reunidas as condições para concretizar o projeto de autonomia da gestão dos museus, primeira vez que surge esta expressão, e, portanto, digamos que é nessa sequência que, em julho, o Sr. Ministro envia aos diretores para conhecimento, sem auscultação dos mesmos, nem debate público, nem audição de especialistas, como de resto o Sr. Diretor do Museu Nacional de Arte Antiga recentemente denunciou pormenorizadamente, uma primeira proposta de decreto-lei, que entretanto, como diz, foi a partir de julho revista e incorporou sugestões. E portanto, a nossa primeira preocupação é a polémica está instalada no setor e o Governo, com anúncios sucessivos e inconsistentes, no fundo parece fazer propaganda política sem fazer a mínima ideia da política pública que pretende desenvolver. Mas vamos à segunda preocupação, já concretamente, com base na versão que conhecemos de final de agosto, do novo regime jurídico de autonomia de gestão dos museus, e a nossa preocupação é que este novo regime basicamente não assegura autonomia nenhuma. E não assegura autonomia porque as estruturas mantêm a condição de serviços dependentes. O facto de se mudar a designação para unidade orgânica não altera nada em termos de autonomia, e não assegura nem autonomia jurídica, nem administrativa, nem financeira, que de resto nem a Direção-Geral ou as direções regionais têm. E, portanto, a questão que se coloca é, afinal, o que é que esta autonomia de gestão traz de novo relativamente a um serviço dependente da administração pública? O assentar por objetivos, como está referido no artigo 8º, mas isso, neste momento, existe o QAR e, à partida, os serviços já estão a fazer uma gestão por objetivos, ou pelo menos a caminhar nesse caminho. Conforme o artigo 9º, o dizer que se tomam tomar decisões relativamente à sua organização e atividade no quadro de competências delegadas e recursos atribuídos, ao Sr. Ministro, isto é a chamada autonomia do subordinado, isto é, no fundo, os diretores só têm competências delegadas, não têm competências próprias, os diretores são inferiores hierárquicos, digamos assim, da parte com quem assinam o contrato, de resto ontem no documento que chegou assinado, subscrito como primeira figura por Freitas do Amaral, chama-lhe falsos contratos, à mercê de critérios desiguais, porque naturalmente o que se está a passar é que alguém assina um contrato com quem depende. Mas, muito bem, dizem, mas são plurianuais. Sr. Ministro, do que vimos na cláusula 4, são plurianuais, mas só têm dotação para o primeiro ano, porque a dotação dos outros anos está lá escrito que depende de um plano de atividades e de um orçamento que vier a ser aprovado. Portanto, existe aqui uma contradição insanável entre autonomia e subordinação. E o Sr. Ministro dizer que a autonomia do subordinado constitui um regime de autonomia de gestão é uma falácia, é uma vez que se continua a exigir a mediação das tutelas em todos os atos. Para acabar muito rapidamente, a nossa terceira preocupação é, face à asfixia dos museus, que todos conhecemos e com responsabilidades coletivas, a questão que pergunto é... Se de facto, no orçamento que está a ser preparado, está previsto um reforço de meios adequados para os museus, que de alguma forma permita qualquer regime de autonomia, este ou outro que venha a ser desenvolvido. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tenho a palavra ao Sr. Ministro.
Eu penso que o mais importante aqui é explicar porque é que aumentou a autonomia neste modelo que estamos a propor e que está em debate com o setor e que, aliás, conheceu algumas reações positivas, nomeadamente da parte do ICOM, embora considere que se podia ir mais longe, mas no quadro presente é aquilo que é possível dar. Ora bem, o que é que vamos fazer? Em primeiro lugar, há uma delegação de competência genérica, e não específica, determinada por um objeto, dos diretores-gerais e dos diretores-regionais aos diretores das unidades. O diretor-geral delega no diretor as suas competências próprias ou delegadas que permitam a este cumprir metas e objetivos que são consagrados no contrato. A diferença entre a figura tradicional da delegação de competências e a agora prevista é dar corpo à própria delegação de competências. Em vez de resultar da vontade discricionária do diretor-geral, as competências a delegar são consagradas em contrato para que estas sejam as necessárias para o diretor poder cumprir as metas e os objetivos contratualizados. Ora, fala da autonomia do subordinado, mas independentemente da relação hierárquica existente entre o diretor-geral e o diretor, os contratos são para cumprir e neste âmbito há uma relação contratual como outra qualquer. O mesmo se passa, por exemplo, com os contratos de gestão celebrados entre o Estado e os gestores públicos. Põe-se em causa estes contratos por serem celebrados entre os gestores e quem os nomeia? Diga-se o mesmo dos contratos-programa celebrados com os Conselhos de Administração dos Teatros Nacionais. Põe-se em causa devido à relação da tutela existente? Também não colhe o número de delegação de competências a efetuar, porque esse é o mesmo, seja por contrato, seja por ato unilateral. O que ganham os serviços dependentes com a autonomia de gestão? O facto de os diretores terem sido delegados à possibilidade de autorizar despesa dentro dos limites orçamentais definidos no contrato plurianual de gestão reduz os tempos de resposta e conclusão dos processos. Em alguns casos, previstos no Código dos Contratos Públicos para Ajustes Diretos Simplificados, poderão ser mesmo de execução imediata, o que não acontece hoje. Esta autonomia de gestão materializa-se na possibilidade de utilização de uma parte das receitas próprias em favor da programação anual da respectiva unidade orgânica. E uma das grandes mudanças é precisamente o objetivo de as receitas próprias serem para programação. Programação é tudo o que não seja orçamento de funcionamento, pessoal, eletricidade, segurança, peso da estrutura. Com exceção dos museus e monumentos altamente sedentários, que aí se ficam com um teto que é necessário para a solidariedade, isto é, para aquelas unidades que asseguram um excedente de receita em relação às suas necessidades, ser aplicado entre as anuidades orgânicas, que são a maioria, que são deficitárias, isto é, cuja receita não atinge, os dois terços, que permitiria, só esses dois terços permitiriam uma unidade ter autonomia financeira. Nós não estamos aqui a falar em autonomia financeira, senhora deputada, estamos a falar em autonomia de gestão. Ora, aqui sim criam-se fatores de motivação para as direções e equipas das entidades, progride-se no sentido da responsabilização dos diretores pela gestão com transparência, em cumprimento do quadro legal vigente, pretendendo-se progredir na angariação de novos públicos através de um reforço da programação. Portanto, garantindo que as receitas gerais atribuídas aos monumentos serão para as despesas de estrutura e as receitas próprias, e até quando ultrapassarem as receitas próprias, os diretores poderão usá-las no desenvolvimento, na progressão da sua programação. E penso que terei respondido às questões postas.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Carla Sousa, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, agradecer-lhe desde já as declarações que já fez relativamente a esta proposta de decreto-lei.
Sra. Deputada, não é uma proposta de decreto-lei, Sra. Deputada. É uma proposta que está a ser discutida com o setor.
Sim,
para depois o Ministério elaborar um projeto de decreto-lei.
Tem toda a razão.
Sra. Deputada, da minha correção e
não,
da minha
não, numa leitura é importante.
Sem autorização
faz todo
da
sentido.
Sra.
Faz todo sentido.
Mas julgo que era interessante pontualizar.
Claro. Não, faz todo sentido. Eu confesso que me estava, digamos assim, a avançar para esta ideia de que existe aqui um processo evolutivo, digamos assim, que está a ser feito, um caminho que está a ser feito e que está aí no bom sentido, porque está aí no sentido de dialogar com todas as entidades do setor, de melhorar a proposta, digamos assim, em comunicação com as entidades, e eu penso que esse processo está a envelhecer, digamos assim, bem, ao contrário, não poderia deixar de dizer, ao contrário do requerimento do CDS que nos foi enviado, que envelheceu mal, porque de facto o exemplo que é dado no requerimento não é verdadeiro, portanto, de facto, partiram de questão de unidades compósitas que já não existem, a partir de uma questão errada, que é o Museu Diogo de Sousa, de facto não é em Lamego, era em Braga, e portanto os exemplos que são concedidos pelo documento, digamos assim, não envelheceram bem. Pronto, e às vezes isto tem a ver com a pressa que temos em, de facto, apostar em fazer um debate antecipado com processos que ainda não estão finalizados e não estão fechados. Mas é importante, de facto, percebermos que o que estamos aqui a fazer em relação a esta proposta é que ela está a fazer o caminho que tem de fazer com as entidades do setor, em diálogo, claro, com as estruturas internas também, e não foi, de facto, ainda sequer objeto de consulta pública. Portanto, não estamos ainda nessa fase, digamos assim, de esclarecimento. Portanto, o caminho que ainda temos a percorrer é longo. E nós esperamos é que o documento final possa ser, no fundo, a súmula dos contributos positivos que forem e que vierem a surgir no decorrer deste processo. E o que queremos e o que o Ministério está a defender é algo que está no programa do Governo, que dá cumprimento às propostas que existem no programa e, mesmo que venha tarde, venha tempo. E este não é, de facto, o resultado de um devaneio governativo, é sim uma proposta muito exigida por uma necessidade sentida, reclamada pelas instituições e entidades que trabalham no setor. Porque, sejamos claros, a criação da DGPC retirou toda e qualquer autonomia aos museus. Porque a partir de 2013 os museus deixaram de ter um orçamento próprio, as despesas passaram a ser enviadas todas à DGPC para autorização e pagamento, o que obviamente impede qualquer estratégia que se queira ponderada e feita a médio e longo prazo. Portanto, neste momento os museus são essencialmente peças de uma enorme máquina burocrática que foi construída há quantos a criação do prazo, e que foi sendo, com o passar do tempo, no fundo afinada nesse centralismo, fundindo competências que nem sempre foram fundidas de forma racional e construindo na construção de um modelo hierárquico e rígido. Portanto, agora convém começarmos, de facto, a fazer um caminho inverso, que sequer autonomizando o que nunca devia ter sido tão acriticamente aglomerado. Estamos a falar de devolver autonomia de gestão aos museus, monumentos, palácios e sítios arqueológicos. O que estamos aqui a falar a tentativa do que estamos aqui a debater é garantir a previsibilidade, nessas opções de gestão, na programação que é suposto ser feita a cada 5 anos, assegurar que os diretores consigam assegurar atempadamente as parcerias e os protocolos que eles consideram convenientes para o projeto que pretendem desenvolver em processos de consolidação da identidade do museu que gerem, que possam administrar as suas receitas sem que se quebrem o uso solidário de garantir as receitas aos museus que estejam deficitários, que seja garantida a capacidade de contratualizar bens e serviços que sejam essenciais de forma autónoma, que seja possível quantificar objetivos que responsabilizem o diretor na sua função, diretor esse que vai ter mandatos limitados, a 10 anos, num concurso de cariz internacional. Portanto, nós temos consciência, óbvia, que o setor exigia mais, de que poderia ser necessário mais. Mas a verdade é que o que podemos fazer neste momento é uma garantia de autonomia que há muito pedido e que é urgente realizar-se, num caminho que temos de percorrer. Portanto, eu gostava de deixar aqui algumas questões relativamente a esta questão, que é, cada museu, vou deixar uma, passarem as outras para o modelo seguinte, cada museu é tanto mais valorizado, obviamente, quanto mais se integrar na comunidade, quanto mais for um agente facilitador da mudança social e do desenvolvimento cultural e social do território em que se inserem. Mas para isso é preciso envolver as comunidades no apoio e na reflexão sobre o papel do museu, o seu papel social e cultural. E eu gostava de perceber de que forma é que o Ministério consegue garantir e salvaguardar a garantia de que cada museu promoverá o envolvimento das comunidades em cada unidade orgânica. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra ao Sr. Ministro.
Eu iria responder à Sra. Deputada por ordem das questões que pôs relativamente aos diretores. Os diretores serão recrutados nesta proposta que estamos a trabalhar por concursos públicos internacionais. Isso reforça a concorrência, a abertura ao recrutamento e impede que se fique muito restrita e muito fechada o possível recrutamento. Há aqui um argumento que se tem posto relativamente à língua portuguesa, ao conhecimento do português, até à própria nacionalidade portuguesa. Bom, como os senhores deputados sabem, as regras internacionais para os concursos públicos internacionais não permitem, relativamente aos cidadãos europeus, qualquer limitação do que respeita à nacionalidade. Mas, se a lei geral é esta, cada aviso de concurso é um aviso de concurso. E é evidente que, da mesma maneira que na portaria que diz respeito aos concursos tem lá uma série de elementos necessários, de requisitos de conhecimento profundo da cultura portuguesa, é claro que cada concurso é um concurso, e dentro destas regras gerais, que em termos de concursos públicos internacionais abrem necessariamente a estrangeiros, cada concurso é um concurso e há sempre maneiras de encaminhar a escolha, de criar um critério de escolha que nos permita não uma hipótese puramente nacionalista, que me parece neste momento em que, enfim, pretendemos europeus desajustada das nossas ideias, mas o recrutamento de pessoas verdadeiramente conhecedoras, integradas e sabedoras da cultura portuguesa. Os diretores são nomeados para uma comissão de serviço de 5 anos, renovável uma só vez, para evitar que se repitam casos em que diretores se mantêm por 20 ou 30 anos. É necessário haver renovação geracional, é necessário haver perspectivas de gestão, e quando se fala de perspectivas de gestão, não se está tão bem a dizer, contrariamente a algumas críticas que vêm a público, que só gestores poderão agora, não, se vir o caderno de encargos que está na portaria, por assim dizer, os requisitos que estão na portaria para o recrutamento dos diretores, incidem essencialmente nos conhecimentos de museologia, da área da museologia, embora sejam necessários também conhecimentos de gestão. Os conhecimentos de gestão, digamos, são adjetivos, são instrumentais, são importantes, mas não são nucleares. Portanto, não estamos a fazer direções de gestores puros. Respondendo à pergunta da senhora deputada relativamente à integração da comunidade, pois nós propomos a criação de um órgão consultivo, o Conselho Geral, que integra representantes de entidades exteriores das atividades económicas, culturais e educativas das comunidades com as quais as unidades orgânicas interagem. Finalmente, as unidades orgânicas passarão a ter acesso às receitas por si geradas, não deixando de ter atenção o princípio de solidariedade. Na elaboração do orçamento anual de cada unidade orgânica, o montante de receita própria a consignar a cada uma destas unidades terá por limite o montante da despesa prevista no plano de atividades, sendo certo que o excedente da receita de cada unidade orgânica será distribuído pelas unidades orgânicas deficitárias, mais o valor da receita cobrada efetivamente por cada unidade orgânica que exceda o valor orçamentado nesse ano, o valor da receita cobrada que exceda o valor orçamentado nesse ano para as receitas, vai ficar na própria unidade orgânica, podendo ser usado como despesa, funcionando como um verdadeiro incentivo ao aumento da receita e à boa gestão do património.
Terminou, Sr. Ministro?
Sim, sim.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o senhor Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero, antes de mais, cumprimentar o Sr. Ministro, agradecer também a sua vinda, algumas das explicações que já deu. Eu começaria por fazer uma análise muito breve sobre os últimos anos no Plano Museológico Nacional. Cortes nas verbas, ataques à autonomia, menos capacidade de intervenção por parte dos museus, alguma confusão sobre a forma como os museus e a tutela iriam agindo e interagindo entre si, e esta veia muito centralista, que, diga-se passagem, já vem de um bocadinho de antes do anterior governo de Passos Coelho, que na verdade aprofundou até do ponto de vista financeiro, tirando capacidade de intervenção aos museus, preocupa-nos. Preocupa-nos não só desde esta legislatura, preocupa-nos justamente desde essa altura em que a autonomia dos museus foi posta em causa e que as várias direções e os seus profissionais têm vindo a colocar também numa discussão de opinião, numa discussão pública sobre o papel social dos museus, a sua incapacidade de dar resposta a um conjunto de novos problemas. Nós conhecemos bem as reivindicações por parte destes profissionais, das várias organizações representativas do setor. Eu utilizaria a título de exemplo, até pelo seu peso institucional, um documento que a ICOM Portugal tornou público não há muito tempo, já a dar conta de um parecer, de uma posição, depois de algumas reuniões, imagino eu, com o Sr. Ministro e a sua equipa, para discutir justamente uma nova lei da autonomia, digamos assim, um novo quadro legal para o funcionamento dos museus. Essas reivindicações são conhecidas. Em primeiro lugar, definição das unidades orgânicas e das unidades orgânicas compósitas, ou seja, diz o ICOM que não fecha as portas à ideia, mas necessita de um aprofundamento. Garantia da identidade própria dos museus integrados nessas unidades compósitas e, portanto, uma das reivindicações que vem em linha com a primeira. O tal compromisso plurianual e clarificação dessa gestão financeira. É importante criar um quadro legal para essa gestão financeira. É também importante existir financiamento que torne visível e possível que essa nova outra gestão financeira seja também incorporada no mundo dos museus. Uma clarificação na área do recrutamento do diretor, isto parece-me a mim fundamental. Nós temos vindo a assistir nos últimos anos a uma empresarialização na gestão dos serviços públicos. Isso preocupa-nos em primeiro lugar porque também sobre uma ideia de autonomia e neste caso dos museus, é importante entregar a gestão dos museus aos seus profissionais. E um dos problemas que nós temos hoje, até na discussão pública sobre os serviços públicos e seu impacto social na vida das comunidades, é que justamente a bitola está sempre num lado de uma mera gestão e é preciso incorporar aquilo para o qual os museus neste caso específico, existem. Eles não existem apenas para cumprir as contas do deve haver, eles têm, para cumprir essas mesmas contas, apresentar um plano museológico, um plano de ação capaz de responder às necessidades das comunidades, das regiões e do país. E é justamente por isso que é uma das questões que nos tem preocupado e que vemos com bons olhos e que esperamos também que estas conversações, estas negociações incitadas pelo Ministério da Cultura tenham também uma boa saída para um problema desta carga excessiva da componente da gestão em detrimento das outras componentes culturais, profissionais, científicas, museológicas, às quais os museus, na verdade, devem dar resposta. E, por fim, discutir aqui uma questão sobre esta ideia da autonomia. Nós, como já disse da parte do Bloco de Esquerda, vemos com bons olhos esta abertura desta discussão por parte do Governo, vemos também com bons olhos a capacidade de integrar nesta discussão e de fazer construir uma nova solução para os museus em Portugal com os representantes do setor, o ICOM Portugal, a Rede Portuguesa de Museus, o ICOM Europa e entre todos os outros. Interessa também discutir, dentro deste desenho, deste novo modelo de autonomia, também que capacidade de financiamento acrescida é que os museus podem ver já no próximo Orçamento do Estado. É obviamente uma discussão não diretamente sobre aquilo do Sr. Ministro hoje, terminarei, Sr. Presidente, mas é obviamente uma discussão que não pode estar desligada, até porque qualquer que seja o modelo de autonomia, ainda que tímido, a nosso ver, necessita obrigatoriamente de um reforço do ponto de vista orçamental para que possamos também, a médio prazo, fazer um balanço da sua implementação, porque sem essa capacidade financeira poderemos ter um documento bem estruturado, mas sem capacidade de ser implementado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ora, relativamente à primeira parte da sua intervenção, devo-lhe dizer que, justamente, a partir desse relatório do ICOM que citou, houve um trabalho conjunto entre nós e o ICOM, e no sentido de definirmos melhor as unidades orgânicas, tanto assim que abandonámos o termo unidades compósitas e acabámos apenas por ter unidades orgânicas, podem ser singulares ou plurais, e também houve uma boa contribuição do ICOM no que respeita ao esclarecimento dos objetivos do compromisso plurianual. Tudo isso será objeto, evidentemente, de um projeto de decreto que está em preparação, que ainda não temos concluído, mas esses princípios foram acolhidos. Em relação ao problema da empresarialização da gestão, bom, eu insisto, repito mais uma vez e insisto nesta ideia. Os critérios para a escolha dos diretores, para os concursos, não é? Os critérios dos procedimentos concursais têm sempre em lugar cimeiro a competência museológica, a competência em termos de capacidade de ciência museológica, de conhecimento do património que está em causa, e os conhecimentos de gestão surgem por uma razão instrumental, porque é necessário saber gerir uma instituição. Mas não é nosso objetivo, nem estará nos quadros deste regulamento, deste decreto-lei, destas portarias, ou mesmo dos avisos de abertura dos concursos, nunca estará uma mera exigência de requisitos de capacidade de gestão. Haverá sempre, naturalmente, uma exigência de capacidade cultural, histórica, capacidade de conhecimento e capacidade museológica, no que refere especificamente, foi um tema em que insistiu muito a APOM, à competência em termos de museologia. Quanto ao financiamento, nós não estamos ainda em altura de falar nisso, sabemos que requer um bom financiamento, tudo o que nós propomos requer um bom financiamento e esperamos obtê-lo. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro e a restante equipa aqui presentes. Sr. Ministro, aliás, eu se calhar começava com uma nota prévia, porque consideramos que são muito enternecedoras as preocupações de PSD e CDS, porque o governo anterior nada fez para reverter aquele que foi o caminho desastroso que o outro governo do Partido Socialista também fez nesta matéria. E ainda o aprofundou e sufocou totalmente a capacidade de resposta desse monstro administrativo que é hoje a DGPC, bem como dos museus, monumentos, palácios e sítios arqueológicos. E, portanto, aquilo que foi um resultado de uma política que empurrou para a precariedade e para o subfinanciamento, num contexto em que nem sequer o Ministério da Cultura existia, também tem de ser aqui convocada quando se fala destas posições de PSD e CDS. E posta esta nota prévia, Sr. Ministro, o que o PCP defende e reivindica é precisamente uma política alternativa que valorize os serviços públicos e, neste caso, que valorize os museus, palácios, monumentos e sítios arqueológicos. E quando falamos daquilo que é uma possível alteração do quadro legislativo em relação a esta matéria, há preocupações que evidentemente têm de surgir. Uma delas é incontornável, e é a seguinte: não há uma verdadeira autonomia de que se possa falar sem existir um correspondente orçamento. E, portanto, aquilo que o Sr. Ministro ainda há pouco aqui disse, que é prematuro para falar de orçamento, para nós não é prematuro. É absolutamente fundamental falarmos da vertente do orçamento para falarmos de um quadro de autonomia verdadeira. Porque, como é evidente, não havendo este respaldo orçamental, o que temos é uma gestão de miséria. E nós consideramos que é tempo de romper absolutamente com a situação de subfinanciamento que impede qualquer tipo de autonomia, que impede qualquer tipo de exercício de liberdade a esse nível de um serviço público. Depois, Sr. Ministro, gostávamos de entender exatamente o que é pretendido com esta alteração que está a ser colocada e está a ser discutida no quadro do que é a atual Direção-Geral do Património Cultural e como é que se interliga isto tudo. E como é que pode haver uma alteração do quadro dos museus sem haver uma profundíssima alteração daquele monstro administrativo, volto a dizer, que é atualmente a Direção-Geral do Património Cultural, que tem problemas gravíssimos, que tem insuficiências gravíssimas e que tem dificuldades de operação práticas que efetivamente impedem que o património cultural, nomeadamente, tenha a resposta que necessita ao nível de serviço público. Nós gostávamos de perceber se já houve pronúncia efetiva e reunião com as organizações representativas dos trabalhadores em relação àquilo que está a ser colocado. Portanto, falou-se aqui de associações do setor a nível entidades científicas, o ICOM, enfim, uma série de outras entidades, mas gostaríamos de perceber qual é que foi já o retorno que existiu, se é que existiu, por parte das organizações representativas dos trabalhadores, uma vez que, evidentemente, há aqui alterações que implicam trabalhadores ao nível da assunção de responsabilidades de direção e tudo mais. A esse nível, gostaríamos também de perceber quando estamos a falar dos atuais diretores, o que é que vai acontecer na sequência da entrada em vigor da lei. Evidentemente, tudo terá de recomeçar e eles terão, terá de haver concursos, e o que é que o Governo prevê em relação a isto e em relação ao calendário para a aplicação do quadro legislativo, para percebermos também exatamente qual é que é o futuro próximo dos museus. E de que forma é que, quando nós falamos de um caminho que nos parece que corre riscos sérios de empresarialização, que nós rejeitamos, nós consideramos que a questão do princípio de serviço público não deve seguir um princípio de empresarialização a este nível, como é que vamos fazer em relação à avaliação de diretores, se vão ser aplicados mecanismos do CIADAP ou não, como é que se compatibiliza esta questão do respeito dos direitos pelos trabalhadores com princípios de não discricionariedade e de garantia de serviço público, sem ser numa lógica de empresarialização que nós não consideramos que seja a mais justa e a mais correta. E outra questão que nós gostaríamos de ter conhecimento, se fosse possível, é quando se fala na definição de unidades orgânicas que vão aglutinar uma série de entidades que estavam agrupadas ou não agrupadas, estavam diferentemente organizadas, se é possível ter acesso a algum estudo que tenha presidido à definição de critérios para estas novas unidades orgânicas que eventualmente venham a existir, ou se existe, se não existe, se existirá e se vai ser público esse estudo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Sr. Deputado, não, a preocupação da empresarialização garante-lhe que não tem razão de ser. Nós não queremos nem privatizar os museus, nem transformá-los em empresas. Pelo contrário, se alguma limitação ainda há aqui, é que, de facto, os museus continuam a ser órgãos do Estado, perfeitamente integrados na administração do Estado. Isto com todo o rigor. Em relação ao orçamento, com certeza, a mesma resposta que dei ao Bloco de Esquerda, com certeza, não há, nada disto funciona sem um adequado financiamento, mas sobre esse ponto, quando eu disse que era prematuro, é prematuro na medida em que não estamos aqui a discutir orçamento, temos aqui uma ordem de trabalhos e não estamos em sede, estaremos em breve, mas não estamos em sede de discussão de matéria orçamental. Por isso é que eu digo que, reconhecendo que não há autonomia sem orçamento, não há autonomia sem respaldo orçamental, não devemos tratar aqui essa questão, porque não está no âmbito dos objetivos desta reunião. Quanto às organizações representativas dos trabalhadores, respondo-lhe que recebemos já uma carta do Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública, à qual responderemos, evidentemente, marcando uma audiência para ouvir sobre, da mesma maneira que ouvimos, outras entidades. Mas, repito uma vez mais, estamos a ouvir sobre um conjunto de ideias que, depois da audição e depois da nossa reflexão e do nosso trabalho, irão constituir um projeto de decreto-lei que entrará em procedimento legislativo. Estamos ainda, portanto, numa fase de consultas. E como estamos nessa fase de consultas, o que posso dizer, Sra. Deputada, é que já foi recebido o pedido pelos sindicatos da função pública e será marcada uma audiência com eles para evidentemente, ouvir os seus pontos de vista sobre estas questões. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. E para concluir esta primeira ronda,
faltou
tem...
Faltou uma coisa, mas se calhar não...
Tem tempo, sim, Sr. Ministro, faz favor.
Faltou-me responder a uma questão da senhora relativamente aos concursos. Comissões de serviço atuais, os concursos que foram concluídos, foram fechados e nomeados os respectivos diretores, cujas comissões de serviço vão chegar ao seu termo, quando terminarem, serão abertos concursos para novos diretores. Os concursos que estavam a decorrer pararam e os diretores mantiveram-se em gestão corrente ou em substituição, porque, tendo nós a perspectiva de construir um diploma pelo qual necessariamente iam cair, iam necessitar fazer novos concursos, não fazia sentido continuar procedimentos concursais para chegar a concursos que depois teriam que ser, as pessoas teriam que fazer um novo concurso a curto prazo. E nesses casos serão abertos os concursos com a entrada em vigor deste decreto-lei. Portanto, concursos concluídos agora mantêm-se, vamos deixar as comissões de serviço chegarem ao seu termo, no caso de concursos concluídos. No caso de concursos que estavam a decorrer, eles são suspensos e farão concursos quando o decreto-lei entrar em vigor, porque o decreto-lei implica a necessidade de abrir os novos concursos de acordo com os termos deste novo decreto-lei.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Dizia eu que agora, para concluir esta primeira ronda, tem a palavra a Sra. Deputada Teresa Cairo, por 3 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, bom, o Sr. Ministro pode dizer várias vezes, vá de retro, empresarialização, mas a verdade é que às vezes as coisas ficam ditas, hoje em dia as coisas ficam ditas ou ficam escritas, e eu tenho aqui um registro do Sr. Ministro, precisamente nesta sala, julgo eu, e se não se importa vou pôr aqui as palavras do Sr. Ministro.
Equipamentos culturais, a gestão dos museus nacionais e dos monumentos, através de, nós propomos uma empresa pública estatal, museus e monumentos. Neste momento estamos a trabalhar numa lei de gestão, da autonomia de gestão dos museus e monumentos, que não contempla a autonomia financeira, mas poderíamos pensar para um plano futuro uma refundação através de uma estrutura própria, uma empresa estatal que cobrisse os museus e os monumentos, e essa estrutura poderia ser dotada da necessária autonomia financeira. Programa de requalificação
e modernização. Portanto, ouvimos todos bem, e o Sr. Ministro talvez agora se recorde de ter falado várias vezes numa empresa estatal como forma de alcançar a autonomia administrativa e financeira para os museus. Bom, mas afinal nem tudo é mau, porque lá está, ao contrário do que também foi dito e ficou registado, o Sr. Ministro tinha dito que este modelo do tal instituto só seria possível para uma próxima legislatura. Afinal, se chegar a bom porto, toda esta negociação será para esta legislatura. Eu ouço o Sr. Ministro dizer que está a consultar várias entidades, várias partes interessadas. Não sei se já falou com o professor Freitas do Amaral, porque sabemos que ele tem posições muitíssimo críticas em relação à proposta que está em cima da mesa, e tanto quanto sabemos, outros parceiros têm posições igualmente críticas em relação à proposta que está em cima da mesa. Mas gostaria de continuar a colocar-lhe algumas questões muito concretas e que se prendem com a questão das compósitas. Já terminou o tempo, terei que utilizar os 3 minutos que me restam para a última ronda. Mas ficou reposta aqui uma dúvida que pairava sobre o Sr. Ministro ter ou não falado uma solução empresarial para a solução da autonomia. Muito obrigada, Sra.
Obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tenho a palavra ao Sr. Ministro. 3 minutos.
Sra. Deputada, tive muito gosto em me ver a mim próprio. É sempre um exercício narcisista que nos torna até mais estimáveis aos nossos próprios olhos. Eu devo dizer uma coisa. Certamente o Sr. Professor Freitas do Amaral me corrigiria. Ao falar em empresa estatal, cometi um erro de direito. Eu queria dizer instituto público. Portanto, o erro foi meu, mas foi um erro. Quando eu estava a falar em empresa estatal, estava a falar num instituto público. E o instituto público que nós tínhamos na ideia era, de facto, um instituto num modelo, como eu já disse há pouco, num modelo do antigo Instituto dos Museus. Um instituto público com autonomia que permitia uma maior autonomia a cada uma das suas unidades. Ora bem, esse projeto foi posto de lado. E foi posto de lado porquê? Porque, de facto, implicava, como eu disse, uma reforma administrativa geral e uma reforma da orgânica do Estado que não está nos planos desta legislatura. Esta proposta que apresentamos agora, pelo contrário, está dentro dos objetivos desta legislatura, não implica essa reforma administrativa profunda, que a ideia do Instituto Público, recorrijo, não era empresa estatal, era Instituto Público, implicava, e por isso não há aqui contradição. Há evolução no pensamento, há evolução na reflexão e há evolução também na consideração dos parâmetros que temos que respeitar ao elaborar estas normas. O professor Freitas de Amaral foi meu professor de Direito Administrativo, tenho muito respeito por ele, mas não consultei. Evidentemente, ouvimos todos os pareceres. Eu já expliquei a nossa ideia de delegação de competência, como é que através da delegação de competência se consegue proceder a uma maior autonomia sem quebrar, digamos, o vínculo entre a direção-geral e o diretor, porque isso implicava a tal reforma administrativa que nós não estamos ainda, não está no nosso programa, mas o que está no nosso programa é uma maior autonomia de gestão, e isso é o nosso objetivo e é o que estamos a prosseguir nestes textos que estamos a preparar. É uma maior autonomia de gestão, é uma maior competência delegada nos diretores dos museus e das unidades orgânicas, é uma maior capacidade de serem premiados pelo excesso de receita, pelo maior número de receitas próprias que gerem e poderem usar as receitas próprias em benefício dos seus museus, dos seus monumentos, das suas unidades. E é nesse sentido, no sentido da autonomia e não no sentido de uma reforma administrativa que implicasse uma total autonomia financeira, que é impossível, até porque com a receita que a maior parte dos monumentos e museus, incluindo os de mais alto valor simbólico e artístico, a verdade é que a receita que eles geram é muito inferior às despesas, o que os impede qualquer verdadeira autonomia financeira. E aí prende-se a questão do NIF. O NIF em nada adiantaria unidades que não têm possibilidade de dispor de autonomia financeira por não terem o volume de receitas necessário. E aí ou ficavam unidades integradas no corpo, na direção-geral, e isso já são, ou como entidades autónomas teriam muito menos autonomia porque acabavam pelo facto de não gerarem a receita necessária à sua despesa. Portanto, nós não entendemos bem, ainda não entendemos, porque essa reivindicação do NIF por parte de algumas pessoas, de algumas vozes.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Terminámos a primeira ronda e o Sr. Ministro pede 2 minutos para... Exatamente. 2 minutos. Enquanto isso, o Sr. Deputado Ana Mesquita pergunta se se opõem a que ela intervenha logo no início, porque tem de ir para a 8ª Comissão, onde também tem de fazer uma intervenção. Portanto, se estiverem de acordo, se começaria pela deputada Ana Mesquita. Sr. Deputada Margarida Mano.
De uma forma terna, não temos nada a opor, Ana.
E, entretanto, também, enquanto vamos também definir aqui a metodologia, portanto, será em primeiro lugar a Sra. Deputada Ana Mesquita, depois passamos para a Sra. Deputada Margarida Mano, depois passamos para a Sra. Deputada Palmira Maciel, depois para o Sr. Deputado Jorge Campos, a Sra. Deputada Teresa Caeiro, Sr. Deputado José Carlos Barros, Sra. Deputada Maria Augusta Santos, Sr. Deputado José Magalhães. São as inscrições que eu tenho. E isto dá 1 minuto e meio a cada interveniente. Portanto, estão definidas as regras. Quando o Sr. Ministro chegar, então continuaremos com a nossa audição. Ora, vamos então passar à segunda ronda e, de acordo com o que foi definido, tem a palavra a senhora deputada Ana Mesquita por 1 minuto e meio.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e começo já por informar e pedir desculpa ao Sr. Ministro, porque eu vou ter que me ausentar na sequência desta intervenção por trabalhos conflituantes com a 8ª Comissão. Apenas gostaria, efetivamente, de recolocar uma pergunta que fiz para ficarmos aqui também com uma percepção mais apurada daquilo que é o calendário que se espera em relação a estas alterações que estão a ser colocadas, que eu creio que isso também é importante para nós percebermos exatamente o que é que vai acontecer e o tempo que ainda existe, evidentemente, no acompanhamento desta matéria, que nos parece muito importante. A outra questão, eu vou ter que retornar à questão do financiamento, e a nossa pergunta surge também tendo em conta um aspecto muito prático. Nós vamos entrar em discussão do Orçamento do Estado e, na verdade, o que queremos perceber é se em sede de discussão do Orçamento do Estado já vão ser contempladas as verbas necessárias às alterações que estão a ser colocadas e, portanto, estas duas questões estão interrelacionadas, a do calendário e a do financiamento, porque, evidentemente, não se fazem omeletes sem ovos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Mano.
Destruída. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, a resposta que deu relativamente à autonomia de gestão, peço desculpa, mas não colhe. Não colhe por dois motivos. Olhamos para as competências que são delegadas aos diretores e são elaborar e propor ao diretor-geral, elaborar e propor em várias alíneas, é colaborar, enfim. Não parece que haja aqui, de facto, autonomia. Por outro lado, a questão, os exemplos que deu relativamente à contratualização são exemplos de entidades autónomas juridicamente. E aqui o que há digamos, uma hierarquia funcional que vai contratualizar através, formalmente, algo que são responsabilidades inequívocas. Mas ficamos satisfeitos porque é dito que é um caminho e naturalmente, o PS, que é um caminho longo a percorrer e, portanto, acreditamos que vai haver a reflexão. Já agora, naturalmente, também nos sentimos lisonjeados pelo comentário do PCP relativamente à nossa postura. Conhecemos bem as dificuldades de desenvolver política cultural em tempos de um Estado intervencionado externamente e, portanto, naturalmente que não podemos deixar de estranhar com a ser seguida num país em contexto de crescimento. Eu, duas perguntas telegráficas. Primeiro, DGPC, não permite uma política cultural. Muito bem. Porquê que não é feito, então, por exemplo, uma proposta a uma lei orgânica? Segunda pergunta, concursos. Faz sentido fazer um concurso internacional para todos os diretores, nomeadamente os equiparados a chefes de divisão? Faz sentido um concurso internacional para pessoas que não são da função pública? Isto significa uma alteração profunda na cultura da direção dos museus. É isto que pretende, sem experiência e conhecimento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Palmira Maciel.
Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, agradecer desde já as explicações. É o objetivo deste diploma a concretização de projetos que tragam mais valias para a cultura, o património, a economia, o turismo e a educação e a valorização do papel enquanto instituições com uma ligação muito estreita ao seu território. E por isso eu queria falar um pouco sobre a realidade e a questão do meu concelho, do Concelho de Braga. Um exemplo dado como mau exemplo até no requerimento onde pede a audição do Sr. Ministro. O Museu dos Pisquinhos, o Museu Dom Diogo de Sousa e o Museu São Martinho de Tibães, situam-se os dois primeiros no centro da cidade e um outro na freguesia periférica. Além da questão geográfica, eu pedia se nos podia detalhar outros critérios que tivessem sido usados para a formação desta unidade. Eu também queria, para valorizar o trabalho que tem sido feito por estes museus, saber se fica de alguma forma afetado o serviço educativo que estes museus têm tido por tradição e que são uma mais-valia no Conselho. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar e agradecer as explicações dadas até agora pelo Sr. Ministro. Eu creio que o meu colega e camarada Luís Monteiro, deputado Luís Monteiro, explicitou de uma forma bastante precisa aquilo que é a posição do Bloco de Esquerda. Gostaria de reiterar, no entanto, dois aspectos. Um primeiro é que esta autonomia que agora parece estar a dar alguns passos está ainda longe daquilo que se entende por uma verdadeira autonomia, digamos assim. No entanto, reconhecemos que há caminho que está a ser feito e congratulamo-nos com isso. Em segundo lugar, queria perguntar-lhe, Sr. Ministro, e muito telegraficamente também, se aquelas fusões de museus chegaram a ser pensadas no momento inicial e da qual fomos tendo conhecimento através de intervenções de forma muito variada de agentes do setor, nomeadamente da BICOM, da APOM e de outros interlocutores. Gostávamos de saber se, qual é o ponto da situação, se na verdade aquela lista ficou como estava, o que veio a público, ou se neste momento há uma outra lista mais racional e que de facto não cometa os erros que obviamente estão patentes nas listas que entretanto vieram a público, designadamente a fusão de museus ou uma administração comum a museus muito distantes geograficamente, etc. Gostava de saber qual é o ponto disso. Finalmente, Sr. Ministro, os museus, enfim, por razões que todos conhecemos, têm neste momento uma frequência superior ao habitual, não todos eles e não de algum modo, mas de alguns deles manifestamente têm visitantes por causa do turismo que realmente trazem consigo receitas muito interessantes. Esses museus, nesta nova autonomia, passam a poder usar as verbas que fazem em programação própria ou continuam essas verbas a ir para um bolo comum que depois é redistribuído, enfim, pelo DGPC e pelas entidades competentes? É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Teresa Queiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Ministro, pelas suas respostas. Vou ser muito breve. Relativamente aos critérios para a constituição das unidades compósitas, diz agora o Sr. Ministro que são unidades orgânicas. Vou dar um exemplo, Sr. Ministro. O Museu Dom Diogo de Sousa abarca o Paleolítico, o Mesolítico, o Neolítico, a Idade de Bronze e a Idade de Ferro. Já o Museu dos Biscaínos abarca o século XVIII e o primeiro quartel do século XIX. São 1.500 anos de distância. Qual é o critério de afinidades patrimoniais, que é um dos critérios que está previsto? Porque os restantes critérios são económicos. Eu gostaria de saber quais são aqui as afinidades e qual foi o critério para esta agregação. O mesmo se diga em relação ao Museu Nacional da Arqueologia, de que já falámos, com o Mosteiro dos Anónimos e a Torre de Belém. Outra questão, quem nos museus, monumentos, palácios e sítios arqueológicos fará a gestão dos fundos europeus? Outra questão, Sr. Ministro, não são os grupos de amigos de museus uma realidade muitíssimo relevante na ligação entre os museus e a comunidade? Não considera relevante o seu trabalho, muitas vezes, suprindo faltas estatais, não deveriam eles estar incluídos no Conselho Geral? E por último, Sr. Ministro, considera que seria necessário que este diploma determinasse expressamente, num artigo próprio, que a autonomia de gestão dos estabelecimentos culturais não dispensasse o Estado, portanto, a Administração Central, de financiar as iniciativas ou as obras de grande reparação ou de reconstrução que excedam os orçamentos das unidades orgânicas? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado José Carlos Barros.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Srs. Deputados. Sr. Ministro, nós, nesta fase, parece-nos poder dizer-se como conclusão que isto é uma aventura. Já se viu a deriva que tem havido sobre o assunto, as contradições, mais dúvidas do que certezas, e, no entanto, o Sr. Ministro insiste que este novo modelo é para entrar em vigor em 2019. O próprio PS disse aqui hoje que neste processo há um longo caminho a percorrer, nós concordamos, há de facto reflexão a fazer, reflexão que é fundamental. O próprio Sr. Ministro esclarece que isto não é ainda uma proposta de lei, estamos numa fase de consultas, que é um documento aberto, e ao mesmo tempo o Sr. Ministro anuncia que este novo modelo é para entrar em vigor em 2019. Em junho de 2016, há cerca de 2 anos, o Sr. Ministro também fez mais um dos imensos anúncios que tem vindo a fazer ao longo da legislatura e anunciou que o Museu Nacional da Arte Antiga iria ter um novo estatuto jurídico com maior autonomia administrativa e financeira e que havia um projeto piloto. Parecia haver prudência, parecia haver nisso, pelo menos, a ideia de um caminho responsável para a autonomia de gestão que agora se anuncia. O que é que aconteceu nesses 2 anos? Nada, Sr. Ministro. Não houve projeto piloto, não houve autonomia administrativa e financeira do Museu Nacional de Arte Antiga e, portanto, a pergunta que se faz agora, face a todas estas preocupações, é muito simples, Sr. Ministro, porque isto nos parece uma aventura. O Sr. Ministro confirma que sem projeto piloto, que sem com o imenso que o próprio Sr. Ministro reconhece que há ainda para discutir, confirma que este novo modelo é para entrar em vigor em 2019? A pergunta é simples e gostaria que o Sr. Ministro respondesse também de uma maneira simples. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria Augusta Santos.
Obrigada, Sra. Presidente. Saúde, Sr. Ministro, Srs. Deputados. Felicito o Governo pela forma como tem agido e impelido a valorização da cultura em contraciclo com o que aconteceu na anterior legislatura. O atual Governo vê e assume a cultura como um pilar essencial da democracia e, nesse sentido, tem pugnado para a efetivação de um acesso democrático à criação e fruição culturais, à preservação, à expansão e divulgação do nosso património, assumindo a cultura como fator essencial de inovação, qualificação e competitividade da nossa economia. Neste contexto, o Governo assumiu no seu programa revitalizar a rede portuguesa de museus com vista à sua valorização e qualificação crescentes. Por isso, estamos hoje a debater a proposta de regime jurídico de autonomia de gestão dos museus. Estaríamos num patamar que, com certeza, seria bem diferente se este trabalho tivesse sido desenvolvido pelo anterior Governo. Este é, pois, o tempo de assumirmos que vale a pena o que está a ser feito. E está a ser feito com diálogo com diversos agentes de cultura, diálogo que consideramos sério e, por isso, com resultados positivos. Sr. Ministro, de entre as entidades, organizações e personalidades de reconhecido mérito e competência na área, que foram ouvidas no âmbito da matéria Ora em Apreço, não consta o Conselho Nacional de Cultura. Mesmo sabendo que algumas das entidades e personalidades ouvidas têm assento no referido Conselho, pergunto por que não foi formalmente ouvido o Conselho Nacional de Cultura enquanto órgão consultivo de governo para a área da cultura. E ainda o será?
Obrigada, Sra. Deputada. E por último tem a palavra o Sr. Deputado José Magalhães. E seja bem-vindo.
Obrigado, Sra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, não é todos os dias que recebo um parecer do professor Francisco Amaral, do professor José Carlos Verde Andrade e da professora Maria da Glória Garcia, perfeitamente respeitáveis, e o parecer, devo dizer, li-o, a Sra. Presidente mandou distribuí-lo, é interessante. Uma parte dele é dedicada à discussão, que é sempre fraturante, de unidades orgânicas. E isso será remetido, se eu bem compreendi, para uma portaria ou um diploma que seja flexível e, portanto, facilmente ajustável, e não ficará em diploma de grau superior. Portanto, julgo que isso é sensato. Mas a discussão, como se viu por esta manhã, é complexa e, porventura, interminável. Agora, nesse documento, chama-se a atenção para um problema. Por os diretores a aplicarem 2 leis, 2 decretos-leis parcialmente revogados, um diploma novo e uma portaria, pode dar problemas de interpretação, e muitos deles não serão juristas, razoavelmente complexas, razão pela qual os professores recomendam uma simplificação do quadro legal. Isso dá um tema de discussão interessante do ponto de vista da logística, mas julgo que é alguma coisa que merece reflexão. Em segundo lugar, sugerem que a desconcentração se faça por via legal. Por outro lado, querem e sugerem, mas eu interpretei isso como óbvio daquilo que o Sr. Ministro disse, que deve haver transferência de recursos humanos e financeiros da DGPC para as unidades orgânicas. E, por último, a deputada Teresa Caeiro citou, sem referir os autores, a última sugestão, que é a autonomia de gestão não dispensa à Administração Central de financiar as obras de grande vulto ou as reparações significativas que excedam os orçamentos das unidades orgânicas. Também tomei isso por evidente, mas deve deixar, não, mas julgo que, foda-me, e para que não haja dúvidas, pode ser deixado completamente claro.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora, para responder, tem a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado. Obrigado, Srs. Deputados, pelas vossas questões. Ora, eu penso que a questão da Sra. Deputada Ana Mesquita é a mesma questão do Sr. Deputado João Carlos Barros, é o calendário. Como é que isto vai e como é que vamos fazer? Não considero uma aventura, Sr. Deputado. Eu considero que estamos aqui a trabalhar bem. Já elaborámos uma proposta que foi vista pelas associações representativas do setor. Todas as associações e personalidades ouvidas praticamente integram o Conselho Nacional de Cultura. Portanto, o Conselho Nacional de Cultura, não tendo sido formalmente ouvido, até por dificuldades logísticas que existem neste momento, mas, na prática, todos os seus integrantes, todos os elementos, quer associações, quer personalidades que o integram, foram ouvidas. Estamos, portanto, a trabalhar, a ouvir, a construir um instrumento legal que será ainda discutido em Conselho de Ministros, que será submetido à discussão pública, e esperamos que isso se faça até ao final da legislatura. Isto é, até ao final da legislatura, nós queremos que este diploma entre em vigor, que este diploma seja aprovado e eu diria muito simplesmente que pretendemos que este diploma, este futuro diploma, que ainda estamos em processo de construção e elaboração, este futuro diploma venha à luz do dia antes do final desta legislatura. Em relação à questão da Sra. Deputada Margarida Mano, pronto, voltamos um pouco à mesma discussão, com hierarquia funcional não há... Nós justamente queremos dar autonomia dentro da hierarquia, isto é, sem fazer uma reforma de fundo que seria quebrar a unidade da Direção-Geral com as unidades orgânicas, dar autonomia e dar autonomia de gestão e capacidade de contratualização de objetivos e de gestão por objetivos e de oferir receitas próprias sem passarem pelas autorizações da Direção-Geral, é dentro da hierarquia, mas de qualquer modo estamos aqui a trabalhar num objetivo de autonomia. É num quadro de hierárquico, mas estamos a trabalhar no sentido da autonomia. A Sra. Deputada pergunta se faz sentido haver concursos internacionais. Faz sentido, para nós consideramos que sim, que deve haver concursos internacionais e abertos. E abertos por forma a permitir realmente um rejuvenescimento da gestão dos nossos equipamentos culturais. Nós temos cada vez mais doutorados e pessoas a qualificar-se nestas áreas, em História da Arte, em Arqueologia, é muito importante abrirmos as direções a rejuvenescer os quadros. É esse o nosso objetivo e a nossa preocupação. Portanto, nós, como eu diria ao Sr. Deputado Jorge Campos, se esse é caminho ao andar. É um caminho, estamos num caminho, não nos parece nem apressado demais, nem lento demais. Neste momento penso que estamos a uma boa velocidade. Estamos a evoluir com menos erros, porque estamos a consultar, a ouvir e, portanto, em relação às famosas fusões, que, como o Sr. Deputado José Magalhães disse, são objeto de portaria e, portanto, não é nada que fique gravado na pedra, mas, de qualquer modo, é evidente que é importante. A constituição das três unidades implica essa a constituição dessas, que não são fusões, são articulações, são integrações, porque cada unidade orgânica tem um diretor, mas cada subunidade, chamemos-lhe assim, de um modo menos correto, cada subunidade terá um diretor adjunto. Referir ainda que, quanto aos grupos de amigos, certamente eles entrarão no Conselho Geral, está previsto que possam entrar nos Conselhos Gerais. Portanto, já disse, não há fusões de museus, há articulações entre as unidades orgânicas. Foi levantada muito a questão do Museu de Braga. O Museu de Dom Diogo de Sousa, Biscainhos e São Martinho de Tibães. Bom, a unidade orgânica do Dom Diogo de Sousa com os Biscainhos já existia. Já existia e o que se faz é acrescentar, digo outra vez, na portaria, estamos a falar de portarias, não estamos, mas já que puseram a questão, acrescentando-se o Museu de Tibães, para complementar o papel no património da região envolvente. Portanto, arqueologia, museologia, património, integrar, não vejo a grande dificuldade e respondo aí a questões que vários puseram. A questão da arqueologia dos Jerónimos, volto a dizer, é uma questão que é um desafio que pomos para que o nosso riquíssimo acervo arqueológico, que não por acaso foi colocado nos Jerónimos por decisão do Leite Vasconcelos, integre uma unidade orgânica conjunta com os Jerónimos e a Torre do Belém, com o Manuelino. É uma discussão que ainda acho que podemos ter, estamos em quadro em sede de portaria, não estamos a discutir o decreto-lei e são decisões instrumentais. O deputado José Magalhães leu, como eu li também, o parecer do professor Freitas do Amaral. Em relação à simplificação legal, bom, o que se passa é que os diretores dos museus vão ter que cumprir, além da Lei Quadro dos Museus e da Lei de Bases do Património, que já cumpriu necessariamente, vão ter que cumprir o novo decreto. O novo decreto, evidentemente, com toda a necessidade de adaptação, que tudo aquilo que é novo implica um esforço de adaptação, um esforço de atualização. Eu não sei em que termos está a pensar na simplificação jurídica, numa articulação com a lei orgânica ou com a lei quadro, mas penso que não é muito complicado juridicamente. Vai ser mais complicado é pôr na prática, mais complicado, quer dizer, vai necessitar trabalho e vai necessitar naturalmente flexibilidade à aplicação do novo modelo. De resto, não tinha aqui, não, eu penso que não há mais nenhuma questão, o grupo de amigos vai para o Conselho Geral, já o disse, e quanto ao financiamento, isso o próprio o Sr. Deputado José Magalhães viu bem, já se tinha dito no princípio, quando se falou do princípio da solidariedade e do princípio de que determinado o exceder, quer dizer, quando se excede, quando as receitas excedem as despesas para além quando as receitas são superiores às previstas no orçamento, podem essas receitas servir para a programação. Mas há um teto porque há monumentos que efetivamente pela sua enorme rentabilidade estão, por um princípio de solidariedade, a financiar outros monumentos não menos importantes e não menos relevantes que apenas não têm suficiente receita própria. Portanto, o financiamento das grandes obras, dos grandes projetos, das grandes necessidades será sempre feita por este princípio de solidariedade.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Sr. Deputada Teresa Queiro pede a palavra para que efeito?
Uma interpelação à mesa, Sra. Presidente.
Se a favor, Sra. Deputada, tem a palavra.
Não é bem uma interpelação, mas foi a figura que me ocorreu. Sr. Ministro, apenas para lhe perguntar, é uma pequena questão que lhe coloquei sobre os grupos de amigos dos museus, se não deveriam integrar o Conselho Geral. Tendo em conta...
Respondeu.
A Sra. Deputada não me estava a ouvir, porque eu respondi que sim. Duas vezes. Desculpa. Duas vezes, Sra. Deputada. Eu...
E agora é a terceira. Às três é a de vez, Sra. Deputada, está bem?
Muito obrigada, que chegámos ao fim desta audição. Agradeço ao Sr. Ministro a sua presença e os esclarecimentos que nos trouxe. E despedimos-nos do Sr. Ministro porque vamos continuar com a nossa ordem de trabalhos da nossa reunião.
Bom trabalho.